Olá, olá, meu nome é Gonçalo e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao G-Talks. Este é o podcast onde costumava estar à conversa com algumas das pessoas que marcaram o meu percurso, mas que agora, devido à quarentena, passaram a ser apenas as minhas conversas e reflexões sobre temas sugeridos por quem está desse lado ou sobre outros tópicos que me pareçam relevantes. Antes de mais, quero aproveitar para fazer aqui um alerta à navegação, em particular a quem ouve este podcast através da SoundCloud. Recentemente mudei de plataforma de podcast, o que significa que os episódios estão agora na Anchor e é lá que vão ser lançados os novos episódios. Esta mudança só vai afetar quem ouvia na SoundCloud. Portanto, se ouves este podcast através da Spotify, da Apple Podcasts ou outras plataformas, não precisas de fazer nada porque vais continuar a receber os episódios novos. Se por acaso ouvias na SoundCloud, então nesse caso é que gostava de te pedir que adicionasses o link do podcast na Anchor aos teus favoritos, ou então que sigas o podcast numa das plataformas que ficam sempre nos links da descrição de cada episódio. E se por acaso tiveres alguma dúvida sobre esta mudança, estás à vontade para mandar uma mensagem que eu esclareço, obviamente. Hoje tinha pensado falar do fim da quarentena e do regresso a uma nova normalidade, e não me vejo, mas eu estou a fazer aqui aspas na normalidade, porque embora acho que haverão pessoas a voltarem às suas rotinas como se nada se tivesse passado, a verdade é que eu acho que a coisa não pode ser bem assim, mas... Depois lembrei-me que já tinha feito um episódio inteiro só a falar disto, no episódio 26, e achei que era mais interessante falar-te de uma das coisas que andei a fazer nestas últimas semanas, em vez de estar para aqui a falar de um assunto do qual muita gente já está um bocado saturada. A semana passada interrompi a regularidade semanal da quarentena aqui no podcast e não foi por estar a preparar-me já para o regresso ao ativo, mas porque tinha prometido a mim mesmo ter um site novo pronto até ao final do mês e, como por vezes acontece nestas coisas, lá aparecem pronto aqueles percalços técnicos que nos atrasam, etc. Mas o novo site está finalmente pronto, e aí, palminhas para mim. Quem já seguia a minha conta no Instagram, no gstudio.pt, pode agora encontrar um site próprio em www.gstudio.pt com mais conteúdos além daqueles que estão no Instagram. O site com o meu nome, Gonçalo, aliás, Goncalo, mcatarino.com, continua ativo, mas já lá vou. Aliás, agora que penso nisto, acho que vai-me saber mesmo bem finalmente poder dar um site às pessoas em que não tenho que alterar o meu nome. Você não imaginas o que me atrofiava de dizer às pessoas sempre Gonçalo M. Catarino e depois dizer não, Gonçalo, mas sem a cedilha mcatarino.com. Não tinha lógica nenhuma, mas vai continuar a acontecer porque este site vai continuar ativo. Mas já lá vamos a essa parte. As redes sociais têm coisas muito boas e podes chamar-me old school se quiseres, mas eu continuo a achar que existe um lugar e propósito para os websites. E não foi por acaso que eu fui fazer um segundo website, não foi para ter mais custos nem para me dar trabalho desnecessário. Eu acho é que as redes sociais dificilmente poderão substituir por completo os websites e eu acho que estas duas ferramentas, websites e redes sociais, funcionam lindamente lado a lado como complementos. Agora, para quem tem algum tipo de negócio ou para quem simplesmente prefere ter um maior controle sobre o seu conteúdo, para mim, não faz sentido depender apenas das redes sociais, das suas regras e dos seus algoritmos sobre os quais nós não temos qualquer controle nem opinião. Já não me recordo há quantos anos é que construí o meu primeiro website. Penso que, sei lá, por volta de 2005 ou 2006, talvez. Mas no que a redes sociais diz respeito, posso dizer assim, números redondos que as uso há mais de 10 anos. Desde o DeviantArt, LiveJournal, MySpace, Facebook, LinkedIn, Instagram, mais recentemente o TikTok, já experimentei de tudo um pouco. Elas vão e vêm conforme as modas, mas acima de tudo, consoante o potencial financeiro de cada uma delas. E isto é algo que as pessoas se esquecem, é que as redes sociais são geridas por empresas e o objetivo de qualquer empresa é o lucro. Portanto, o funcionamento de qualquer rede social e a sua evolução e as novas funcionalidades que vão aparecendo em determinada rede estão sempre ligadas ao seu potencial comercial. Traduzindo isto em coisas mais práticas e falando de coisas que te são seguramente mais próximas, se usas redes sociais, posso dar-te como exemplo as funcionalidades do Instagram. O aparecimento das stories não foi por acaso, a menos que as pessoas já se tenham esquecido do Snapchat. O aparecimento dos filtros e animações 3D também não foi uma aposta inocente. A retirada da contagem dos likes no Instagram, que já está em vigor em muitos países, também isto faz parte de uma estratégia para nos obrigar, nós consumidores, a estarmos mais tempo nas redes sociais e a interagirmos mais, mas pronto, não queria entrar aqui muito a fundo neste aspecto. Já para nem falar das constantes alterações nos algoritmos, não é? Que são aquelas mágicas linhas de código que decidem que posts aparecem nos nossos feeds. Volto a relembrar que as redes sociais são geridas por empresas e que a nós, utilizadores, não nos é cobrado qualquer valor para os usarmos. Portanto, como é que as redes sociais são rentáveis? Porque é que uma empresa investe tanto no desenvolvimento de uma rede social quando não está a cobrar nada aos utilizadores para estarem lá, certo? Tu e eu estamos em qualquer rede social, colocamos lá posts, interagimos, passamos lá horas e não pagamos nada por isso, ok? Mas, portanto, é fácil, quer dizer, é fácil isto. Para quem se dedica e quem se debruça e estuda estes assuntos, há aqui algumas questões que são muito óbvias e algumas até são públicas, portanto não é necessário uma investigação muito aprofundada sobre o tema. Por exemplo, falando de redes sociais que existem há mais anos, como o Facebook ou o Instagram, o modelo de funcionamento é fácil de entender e baseia-se, acima de tudo, na nossa atenção, na atenção dos utilizadores. Ou seja, quanto mais tempo nos mantivermos a navegar dentro dessa rede, através do scroll sem parar no feed, ou a ver stories, ou a saltar de perfil em perfil, estamos, ao fazer isto, estamos a jogar o jogo deles, ok? Porque é com base nessa atenção, no tempo que nós estamos dentro da plataforma, que depois são definidos os preços dos anúncios que temos que comprar, no caso de queremos que os nossos posts sejam colocados à frente de mais pessoas. Outro pormenor muito interessante e talvez até um bocadinho assustador no universo da família Facebook, que inclui o Instagram e o WhatsApp. Para quem não sabe, estas aplicações pertencem todas à mesma empresa. Facebook, Instagram e WhatsApp é tudo os mesmos donos. É que toda a nossa atividade dentro destas plataformas está a ser registada de uma forma ou de outra, ok? E a prova disso são os anúncios que nos aparecem à frente, seja no feed ou stories do Instagram, seja no feed ou barras laterais do Facebook e futuramente dentro do próprio WhatsApp. Sim, prepara-te porque o WhatsApp vai começar a ter publicidade. Portanto, quando tu estás dentro de um destes canais de comunicação, tanto estás a navegar no Instagram, estás a navegar no Facebook ou no WhatsApp, ainda não te aparece, mas tanto podemos fingir só que é o Instagram e o Facebook, diz-me lá se por acaso nunca te apareceu um anúncio à frente que, curiosamente, estava relacionado com alguma pesquisa que fizeste ou com alguma conversa que tiveste com alguém numa janela de chat, ok? É que a mim já me aconteceu mais que uma vez e tenho falado com outras pessoas, quando isto acontece, às vezes até comento com algumas pessoas que parece que o Big Brother está aí a ver-nos e a reação das pessoas do outro lado é: olha pá, a mim também me aconteceu, também me apareceu isto ou aquilo. Portanto, é fácil de perceber aqui como é que as empresas estão, de certa forma, a rentabilizar o investimento que fizeram nestas plataformas e a fazê-lo unicamente com base na nossa atenção e no tempo que nós passamos dentro destas plataformas. No caso de outras plataformas, a mesma coisa. O YouTube, o LinkedIn funcionam exatamente da mesma forma. Já sobre o TikTok, eu não sei se vale a pena falar porque é uma rede que é mais recente e ainda há poucos dados sobre ela. Existem várias teorias a circular sobre como é que esta plataforma é rentável, porque também ninguém paga para estar lá, portanto é gratuito, qualquer pessoa pode se inscrever e pode fazer lá posts com a regularidade que entender. E posso dizer que algumas destas teorias que andam a circular são assim um bocadinho assustadoras e preocupantes no que diz respeito à privacidade dos dados. Mas pronto, lá está, estamos a falar de rumores, portanto, e de teorias especulativas, portanto acho que nem vale a pena irmos por aí. Bom, estou agora aqui a perceber-me que entusiasmei-me um bocadinho com esta conversa das redes sociais. Na verdade, onde eu queria chegar era que não vale a pena comparar websites e redes sociais, porque há muita gente que faz isto e eu acho que é um disparate esta comparação e que não faz sentido, porque, como dizia há bocado, são ferramentas complementares e quem acha que não faz sentido ter uma porque já tem a outra, não é? Quem acha que é duplicação de trabalho ou desperdício de tempo, epá, então é porque ainda não percebeu bem qual é que é a função e qual é que é o propósito de cada uma destas ferramentas. E, na verdade, a ideia era explicar porque é que eu fui construir um segundo site, não é? Quando já tinha o meu, o goncalvemcatarino.com, que já está ativo há tantos anos, porque é que eu agora me fui pôr a fazer um segundo site e a começar-te a explicar disto antes de me desviar ali para as redes sociais. Mas pronto, isto, quando são estes temas, tem tendência a entusiasmar-me. Bom, existem vários motivos, mas para não te amassar muito, vou focar-me naqueles que até poderão ser mais do teu interesse. Quem me segue há já mais tempo, seja pelas redes sociais, seja pelo blog, pelo podcast, já percebeu que os meus interesses e conhecimentos vão bastante além da fotografia. E a minha experiência tem mostrado também que estes meus interesses têm-me posto em contacto com pessoas das mais diferentes áreas, e muitas vezes, quando elas visitavam o meu site, havia quem ficasse assim meio confuso, porque a verdade é que o meu site tinha maioritariamente conteúdo que seguia uma determinada estética, chamemos-lhe assim. Ou seja, eu dizia a alguém que sabia, vamos imaginar, eu dizia que sabia fazer determinado tipo de fotografia, e até lhes mostrava um ou outro exemplo no Instagram ou no meu telemóvel, mas quando as pessoas iam espreitar o meu site, não viam isso e ficavam assim meio confusas. Comecei depois a colocar esse conteúdo também no meu site, depois criei também o Gstock, do qual já falei aqui várias vezes em episódios anteriores. Coloquei lá este podcast em português, quando o meu site está maioritariamente em inglês. Enfim, o site, como o nome, estava a ficar um bocadinho confuso em termos de variedade de conteúdo que lá estava. Quer dizer, para mim era muito claro, mas eu percebo que para pessoas, como é que eu tenho de explicar isto? Da minha perspectiva, pessoas diferentes têm interesses e visões diferentes. Eu acho que isto é relativamente simples de explicar. E portanto, cada pessoa, quando entrava no site, eu cheguei a ter reações e feedbacks muito, muito, mesmo muito diferentes sobre aquilo que as pessoas viam no meu site. E daí comecei a perceber: ok, isto eu, mais tarde ou mais cedo, tenho mesmo que fazer uma divisão, porque eu no meu site estava a colocar conteúdo que não estava a ser devidamente direcionado, digamos assim, para esses interesses que as próprias pessoas tinham, não é? Portanto, a solução era óbvia e andava a ser adiada há muito tempo, até que finalmente a quarentena me deu o tempo necessário para pôr o GStudio online. Acho que a divisão é mais clara agora. No site, como nome, encontras conteúdo de teor mais pessoal e relacionado com a fotografia de moda. E no site do gstudio.pt vais encontrar trabalhos que me foram encomendados, bem como ferramentas para ajudar outros empreendedores, outras pessoas. E quem me conhece sabe que há um pequeno geek em mim, por isso, se estás com dificuldades em usar alguma aplicação ou programa, diz-me, pode ser que te consiga ajudar e terei todo o gosto em fazê-lo. Outra mudança para o site gstudio.pt foi o Gstock, com as fotografias que podes usar nos teus projetos e também este mesmo podcast. Portanto, o arquivo dos episódios passou agora a estar em gstudio.pt, ok? Estas mudanças acabaram por estar ligadas também ao que disse logo no início do podcast. Portanto, resolvi fazer estas mudanças todas de uma vez, e no início do podcast, aliás, no início deste episódio, peço desculpa, quando falava sobre a SoundCloud, e te dizia que passei para a Anchor o arquivo dos podcasts, portanto, dos episódios. É lá que eles estão agora armazenados. Por isso, aproveito para reforçar mais uma vez o que disse no início. Os novos episódios vão passar a ser disponibilizados na Anchor e, consequentemente, na Spotify, na Apple Podcast e por aí. Portanto, se já seguias aí, está tudo bem, não precisas fazer nada. Portanto, esta parte aqui é mesmo só direcionada para quem me está a ouvir ou quem me ouvia na SoundCloud. Essas pessoas é que eu tenho que pedir, de facto, que façam essa alteração, essa mudança, e que passem a acompanhar o podcast em alguma outra plataforma, porque esta mudança vai afetar essencialmente a SoundCloud, ok? Todos os episódios novos já não vão ser publicados na SoundCloud. De resto, todas as outras plataformas se vai manter igual. Mas se por acaso esta história das plataformas de áudio, podcast, etc., para ti ainda são um bocadinho chinês, não te preocupes, porque se fores ao meu site novo, gstudio.pt, os episódios estão lá todos. Não é preciso instalares aplicação nenhuma, não é preciso subscreveres nada. É só escolheres o episódio que queres, carregares no play e ouvires, ok? E pronto, estas eram as novidades que queria partilhar contigo. Um episódio mais curto hoje. E convido-te então a dares uma vista de olhos no site novo, já agora. E claro, gostava de ouvir o teu feedback. E se tiveres sugestões ou se houver algo em que te possa ajudar, diz-me. Não estou a prometer soluções, ok? Mas no mínimo, prometo ouvir-te. E se esta é a tua primeira vez por aqui, tenho também uma newsletter na qual te podes inscrever para receber as novidades e no teu e-mail, não é? E assim estares a par de todos os posts e todos os episódios que vão saindo, sem teres que estar preocupado em subscrever aplicações e instalar programas, etc., o que seja. Portanto, se te quiseres inscrever na newsletter, todos os meses vais receber uma atualização das novidades, ok? Voltamos a falar então no próximo episódio, já com um tema que também me foi sugerido. Isso ficará então para a próxima semana, ok? Até lá, fica bem!